com Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu do Buarque pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Nessa que, aliás, é a edição de encerramento, né, aqui desse ano de 2020. Esse ano completamente doido aí, completamente atípico, né, em que desde mês de março aí estamos vivendo quase que uma espécie de realidade paralela, né, aí com essa pandemia maluca, mas que felizmente, pelo que a gente tem visto aí de notícias, deve acabar brevemente aí no início, pelo menos para meados de 2021 aí, com a chegada de algumas vacinas mundo afora, né? Enfim, mas é isso, estamos encerrando então mais uma temporada aqui do Rock Flu, aliás, quase uma apagada das luzes aí, né? Estamos gravando aqui praticamente já dentro do Réveillon, nessa que já foi, né, o Serginho, nossa 15ª temporada, né, cara? Por incrível que pareça aí, podcastzinho já bem antigo esse nosso, hein, rapaz?
Pois é, Gustavo, bota antigo nisso, né, cara? Hoje os podcasts estão na moda, né? Tem muita gente fazendo, muita gente se interessando, enfim. Mas quando a gente chegou aqui na área, cara, isso tudo era mato, né? Essa é que é a verdade. Bom, mas é isso aí, a gente tá encerrando aqui essa temporada 2020 do programa e vamos fechar realmente com chave de ouro, né? Vai rolar mais uma daquelas nossas edições especiais. Hoje o programa vai ser totalmente dedicado a uma das grandes bandas, sem dúvida, né, da história do rock and roll. Uma banda que até certo ponto sempre foi um pouco subestimada, né, eu diria, nem tanto pela crítica, né, sempre reconheceu o seu valor, mas pelo público roqueiro médio, né. Eu tô falando do Finneas, grande Finneas, uma das minhas bandas favoritas, né, essa banda irlandesa que deixou um legado musical importantíssimo, que na verdade sempre foi uma das preferidas aqui da casa, né, Gustavo. Já rolou o som do Finneas por aqui diversas vezes, em outros programas que fizemos através aí dos anos, mas chegou a hora então da gente detonar a edição inteiramente dedicada a ela, né? Isso, na verdade, eu tava mais do que na hora, né, meu amigo?
Pois é, Serginho, já estávamos devendo mesmo um especial do Tim Lizzy, né? A gente já fala nisso aí há um bom tempo, inclusive. Enfim, mas chegou a hora, né? Sendo que, é claro, estamos recebendo aqui hoje no programa um grande fã aí do Tim Lizzy, né? Trata-se do Zeone Martins, que é músico freelancer aí, ele reside hoje no Rio de Janeiro, mas a trajetória dele inclui as cidades de Nova Friburgo e de Teresópolis, no interior do estado, que é, inclusive, onde ele nasceu, né? Torce pro Flamengo, né? Embora, nesse caso, a gente sabe aí que ele nem liga muito para futebol, né? Mas, enfim, como é de praxe, a gente sempre gosta de deixar aqui registrado o time, né? Para que nossos convidados torcem. Enfim, mas como eu ia dizendo aí, o Zeone tem o seu próprio trabalho autoral como baixista, como músico, e dá também os passos aí com outros trabalhos artísticos, enfim, tendo um pezinho ali também fincado na área da produção musical, isso além de outros projetos diversos. Ele foi integrante, por exemplo, da Gnose, né, uma banda que marcou época aqui na cena da região serrana, né, cuja vocalista era a nossa Caru de Souza, né, Serginho, uma querida amiga aqui do programa, com quem a gente teve a satisfação, inclusive, de bater um papo por aqui há alguns meses atrás, né? Enfim, mas é isso. Zeone, meu camarada, finalmente estamos conseguindo gravar aqui essa edição, né? Já estava nos planos aí há um tempão, nunca saía, mas agora já foi, agora tá sendo aí. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, meu irmão. Fique à vontade, a casa é sua.
Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia pra quem estiver ouvindo. Pois é, tomamos muito tempo pra gravar o Tinis, que é uma das minhas bandas, assim, do coração. Ela só pede pro Metallica. E eu tenho uma disputinha com o Blaster Coach, de qual é a minha favorita. Tem essa... É um bom perrengue pra mim. Eu gosto dessa coisa de, agora eu gosto mais dessa, agora eu gosto mais daquela. Mas eu sou apaixonado por Tim Lizzy, que é uma banda que me acompanha há muito tempo. Eu, assim, sou apaixonado. E o Gustavo falou, é a trajetória pra ele. Teresópolis não é tanto, não. Eu tive poucas vezes lá até. Mas Friburgo e Rio tem minhas atividades.
Legal.
Zeone, logo na abertura aqui do programa, cara, o Gustavo comentou sobre essa pandemia doida aí do coronavírus, que começou pra valer em março, né, aqui no Brasil, e se estende, infelizmente, até hoje, a gente tá gravando aqui em dezembro. Mas, cara, a sua classe aí, a classe dos músicos, dos artistas, enfim, talvez tenha sido a mais impactada, ou uma das mais impactadas dentre todas as outras, né, diante dessa situação. Eu queria saber o seguinte, cara, qual é a sua expectativa agora pra 2021, com o fim desse pesadelo, se Deus quiser, com as vacinas? vai todo mundo querer tirar o atraso, cara, você acha que vai rolar meio que uma explosão em relação ao interesse das pessoas por arte, por música, por shows? Qual é a sua expectativa pessoal aí em relação a isso?
Olha, gente, primeiro assim que me pegou em cheio, né? Eu posso falar porque pegou em cheio. Quando voltar a ter coisa, eu acho que vai ter muita oferta de show, mas eu não sei se o público vai acompanhar ainda, porque com razão as pessoas vão ficar meio desconfiadas. Eu acho que tem isso também. Tem muita gente que tá afim de ver show, né? Tem até festa escondida por aí.
É.
Tem um monte de coisa que não devia tá acontecendo, né? Não devia, mas tá acontecendo.
Pois é.
Eu acho que vai ter uma demanda assim, mas dentro daquela coisa reduzida, né? Do 30% aqui, né? De público, tudo afastado. Acho que vai ter uma explosão, sim. Vai ter muita oferta de show, com certeza, que todo mundo quer tocar, todo mundo quer fazer um evento, quer fazer um festival, vai ter muita coisa. E o público a gente vai ter que ver em qual medida que vai. Porque tá uma situação assim muito nebulosa, assim, pra música, pegou em cheio. Eu acho que música e arte em geral pegou em cheio, assim, teatro também tá detonado.
Cinema também, né?
Cinema.
Tá tudo parou geral aí. Pro cinema até tá voltando aí, mas pô, qual o doido que vai querer ir pro cinema agora, né?
Exatamente, eu não tive coragem. Eu não tive coragem no cinema. Adoro, mas não tem como.
Nesse período aí rolaram muitas lives, né, Zione? Que inclusive ficaram na moda aí durante um tempo, né?
Muita.
Foi o jeito que os músicos deram, os artistas de modo geral, de continuar produzindo minimamente, né, com as pessoas presas em suas casas. Enfim, esse período aí com as lives acabou sendo, de certa maneira, útil, né? Isso a gente não pode negar, pra manter a galera aí, assim, uma certa atividade. Se bem que eu li uma matéria na semana passada, parece que de todas as lives, cerca de 85% dos músicos levaram prejuízo, ou ficaram ali no 0-0, né? Quer dizer, ainda teve isso, né, cara? Situação difícil demais, né?
É difícil porque também é uma situação de teste também. Essa questão da live foi uma novidade grande, porque não era uma coisa muito explorada, né? Tinha uma coisa aqui e ali, uma transmissão, às vezes era um Metallica da vida, uma banda assim muito grande que fazia. Eu acho que tinha algumas coisas de artista pequeno, artista médio e tal, mas era essa avalanche que teve, foi uma novidade de todo mundo testando. E como você falou, né, muito prejuízo, muita coisa, porque tudo tem equipe, tudo tem estúdio, tudo tem equipamento. Então, às vezes, você vai alugar um equipamento, você vai trabalhar assim, vai sair no 0-0. Eu acho que até aquela questão de monetizar a live demorou, né? Você vê um...
Sim.
Começaram a fazer umas lives fechadas, com ingresso, esse tipo de coisa. O Milton Nascimento, acho que fez. Tem muita gente que fez. Tinha aquelas com doação também. Tem vários tipos. Eu acho que foi um período de teste. Tá sendo um período de teste ainda. Ninguém sabe o que vai acontecer, basicamente. Tá nebuloso. Pra mim, foi em cheio.
Tá na hora de voltar aí, né, cara? Porque não dá pra comparar nenhuma live com nada que seja ao vivo, né? É outro clima, tudo diferente.
Não dá.
Verdade, nem de longe, né, cara?
Não tem comparação. Beleza, bora fazer uma pausa aqui no bate-papo, que é pra já começar a rolar um som por aqui, tá falado? Esse é o nosso especial Fin Lizzy aqui no Rock Flu. Quer dizer, estamos em clima 100% irlandês hoje por aqui. Maravilha. Mas é isso aí, daqui a pouco estamos de volta. Só na caixa. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Chick that used to dance a lot.
Every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her.
If you see what I mean, then it's what's come down.
Hey!
Legal, começamos aqui então pra valer essa nossa brincadeira de hoje, Rock Flu fechando a temporada 2020 com um super especial aí dessa bandaça, né, o Thin Lizzy. É, e o que rolou nesse bloco de abertura foi o seguinte aí, abrimos com The Boys Are Back in Town, um hit absolutamente clássico, né, pescado do Jailbreak, um álbum de 1976. Depois foi Chinatown, do álbum que é homônimo, né, de 1980. E fechamos com For Those Who Love to Live, faixa retirada do Fighting, né, um álbum que é do ano de 1975. E eu fiz questão de usar esse termo aí, né, de que a faixa foi retirada do álbum, porque é isso mesmo que aconteceu, né, Zion? Você tem aí na sua coleção todos os CDs do Thin Lizzy, e na hora de montar aqui o repertório, você mesmo é que ripou praticamente todas as faixas que vão rolar aqui hoje, né, dos seus próprios CDs. É, quer dizer, isso é muito legal, você tem aí, pelo que a gente sabe, uma super coleção de Thin Lizzy, né, cara?
Cara, é.
É, e de outras bandas selecionadas também, né?
Tá faltando umas coisas, hein?
Mas você curte,
sim,
né? Você ainda coleciona, né, cara? CD e tal.
Cara, primeiro que essa parte de ripar os CDs foi um prazer, sabe? Porque eu já tinha no computador e, pô, pegar, analisar, tem coisa que eu não tenho ainda. E eu tirei de coletânea. Que às vezes tem a mesma versão numa coletânea também, que eu tenho umas coleções assim que eu gosto muito, eu sou bem orgulhoso delas. E até foi uma coisa positiva da pandemia, que deu pra comprar muita coisa legal esse ano, apesar dos perrengues.
É.
E sim, teve umas questões assim de lado B, de tem umas edições deluxe assim que são muito legais. Do Thin Lizzy eu só não tenho dois ainda. Eu só não tenho o Chinatown, né, que você citou aí, que teve no primeiro bloco, e o Vagabonds of the Western World, não tenho ainda também, porque eles são caríssimos. Eu não sei o que que dá, que o pessoal cobra muito neles. Aí eu tô esperando vir num preço razoável.
É, esse mercado caiu muito, né, cara? Ainda mais aí com os serviços de streaming, por exemplo, que chegaram com tudo aí.
Com certeza.
É, que hoje, de certa maneira, para o bem e para o mal, né, acabam monopolizando esse mercado da música, né, cara? No fundo, não é tão terrível assim, até porque através disso você consegue descobrir algumas coisas, né? Enfim, é uma...
Com certeza.
A gente tem que ir tentando trabalhar da melhor maneira.
Na verdade, Gustavo, assim, para nós consumidores, é interessante. Agora, para os músicos é uma tragédia, né? Porque a remuneração do streaming é ridícula, assim. Tá abaixo da crítica.
Até o Jimmy Page estava reclamando.
Pois é. A música, como a gente se acostumou ao longo da nossa vida, ela mudou. Ela tá mudando e, assim, do jeito que é hoje, vai ser difícil surgir uma nova grande banda e ter sucesso financeiro como tiveram as do passado. Porque hoje você só vive de show, né?
É. Hoje você só vive de show, não tem outro jeito.
Não tem outra maneira, né?
É, só que pra uma banda ficar grande, né? Pra uma banda virar uma banda grande, não vai ser através do streaming que vai rolar, né? Precisa ter justamente álbuns. Enfim, é uma coisa complicada, complicadíssima.
A conta não
Essa conta. Questão da música, assim, ela é tão difícil que eu tava vendo uma do Scorpions. Até a turnê do Blackout, o Scorpions tava tomando prejuízo ao vivo.
Olha só.
É, então ele já tinha um tempão de carreira, né? Já tinha uma coisa assim.
Já.
E pra levar a turnê, eles praticamente estavam pagando. 82, adoro. Blackout é maravilhoso.
Eu terminei há dois dias atrás, três dias atrás, de ler uma biografia muito bacana do AC/DC, que é uma das bandas favoritas nossas, né? Eu posso falar pelo Gustavo, não sei se é onde. E é impressionante também, eles só foram ganhar dinheiro, só começaram a ganhar dinheiro realmente, com o Highway to Hell, que é de 79. E aí logo depois tem o Back in Black, que aí explodiu, segundo o disco mais vendido da história, coisa e tal, ali eles explodiram de ganhar dinheiro. Mas assim, até lá eles começaram em 74, foram seis anos só ralando e o dinheiro não entrava, E a gravadora, assim, quando é que vai começar a vender disco, né? E aí explodiu com o Highway to Hell, e aí logo depois veio, ou seja, eles passaram seis anos. Estamos falando de das maiores bandas, financeiramente falando, né? Independente de gostar ou não do AC/DC, é uma das bandas que mais ganharam.
Eu gosto muito, pessoal.
Mas só foram ganhar dinheiro realmente depois de 1980. Incrível isso.
É uma loucura, cara.
É, isso aí dá uma esperança pra gente, né, sozinho? De repente o Rock Flu vai, vamos pra 16 anos aí, quem sabe? Porra! Hã?
É isso aí.
Como fizemos aí uns 50 anos de carreira, a gente pode, pô.
mas essa é uma conta que faz sentido, assim, porque até pra banda pequena, até pro artista independente e tal, que também não tem tanto custo, mas tem, às vezes a banda só não dá tanto prejuízo depois de 5 anos. Tem gente que faz uma projeção de 10 anos, às vezes um som mais extremo e tal. Tem essas coisas mesmo. E esses AC/DC da vida, eles a partir do momento, né, que começou a fazer show em arena e tal, já fica um show mais caro de fazer. Então pesa pro artista, é aquela coisa, você faz um investimento grande pra torcer pra ele voltar depois. Pra esse AC/DC funcionou maravilhosamente, né? Eles não podem reclamar disso.
Não, é verdade, merecido,
é uma puta banda.
Certo. O Zeon, nessas faixas aí que rolaram nesse bloco inicial, cara, todas elas pertencem ao que boa parte da crítica considera como sendo a fase de ouro do Thin Lizzy, né? Entre 75 e 1980.
Sim, muito boa.
E coincidindo, de certa maneira, com as entradas do Scott Gorham e do Brian Robinson, né? Os dois guitarristas.
Exatamente.
Pro Fio, no baixo e no vocal, e também pro batera, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
O
período áureo da banda acabou sendo esse, né?
É que o Thin Lizzy é uma banda engraçada, cara, porque eles estavam começando a achar o próprio som, já era 73 e tal, que foi antes do Eric Bell sair. E com o Scott Gorham e o Brian Robertson, a banda estourou assim por dentro, estourou na química. Assim, ficou uma coisa assim. Vamos dizer que o formato se achou ali. Eles fizeram muito experimento depois, mas eu acho que o que deu a engrenagem da banda foi praticamente um recomeço, foi com a entrada dos dois mesmo. Deu uma guinada assim gigante.
É, por aí mesmo. O programa abriu realmente com três petardos, né, minha gente? The Boys Are Back in Town. É, e de Chinatown a gente nem precisa falar muita coisa, são dois super classicões aí do Thin Lizzy, né? Mas tem uma curiosidade sobre a terceira faixa que rolou, né? Essa For Those Who Love To Live, é que nela rola uma homenagem a um jogador de futebol, né? O grande George Best, uma das maiores lendas de todos os tempos aí no futebol inglês, que apesar de ter nascido na Irlanda do Norte, né? Ele marcou época, na verdade, no Manchester United, né? Nos anos 60, no futebol inglês, aí a ponto de ser considerado o quinto Beatle. Quase isso aí, devido, né, à fama que ele conquistou, até pelo estilo dele, ela é inconfundível, né, tanto dentro quanto fora do campo, né, ele era movido aí à base de sexo, drogas, rock and roll e futebol, né, mais ou menos essa mistura explosiva aí, né, Leone? Era isso, né, cara?
Pois é, e é uma letra, assim, é uma música interessantíssima, eu gosto muito, muito mesmo. Que dessa seleção toda, né, a gente tá falando do Ripado, então foi muito prazer também, porque eu gosto muito dessas músicas, mesmo de hits, mesmo as mais conhecidas. Não tem nada que eu fico, essa música aqui é uma derivação, é um genérico, não. Isso foi até uma dificuldade, porque é muita música boa pra escolher, mesmo entre as mais conhecidas. E o George Best, assim, ele foi citado mais de uma vez. Tem a For Those Who Love To Live, que assim, é uma das minhas letras favoritas do Phil Lynott. E também ele cita no final de Black Rose, que ele vai citando umas personalidades irlandesas, é bem interessante. Eu não sabia quem era o George Best, eu fui descobrir por causa da Black Rose. Eu achava que era um escritor, achava que era uma coisa assim, aí eu fui pesquisar e não. Era um jogador de futebol que deu essa guinada toda de ser uma das minhas músicas favoritas, sabe? É bem interessante.
Que legal.
É, na Black Rose tem até um trocadilho lá com o nome dele, né?
George.
Parece que George Knows Best. Parece que
George
o nosso
Knows
amigo,
Best, exatamente.
Nosso Phil Lynott, ele tinha uma certa fixação aí pelo nosso George Best.
Ele tinha uma fixação pela Irlanda, né? Quem se destacava pra ele na Irlanda, assim, era uma coisa imensurável pra ele. Ele tinha uma admiração muito grande, tanto pelo país, quanto pelas personalidades mesmo. Isso é uma paixão do cara. Isso é interessante que ele soube traduzir isso.
Verdade.
Que não é uma coisa fácil.
Bora aproveitar esse gancho aí, já para mandar aqui uma palhinha rápida sobre as origens, né? A formação inicial do Thin Lizzy. A banda surgiu em 69, né, na cidade de Dublin, capital, liderada lá pelo cantor e seu principal compositor, nosso querido Phil Lynott, autor de ótimas músicas com melodias e letras super inspiradas. A banda tinha também um instrumental requintado, né, cheio de personalidade, a sonoridade era absolutamente original. Eles tiveram em sua trajetória músicos excepcionais. Formação inicial, por exemplo, teve o Eric Bell na guitarra, o Eric Wixon nos teclados, que mais tarde foram assumidos pelo Darren Worrell e passaram por lá grandes nomes, né? Então aí tem o Vivian Campbell na guitarra.
Grandes nomes, com certeza.
O Tommy Eldridge e por aí vai, né? Nas guitarras, e principalmente por um curto período, outros grandes nomes que são super conhecidos do mundo afora, né? Tem o Gary Moore, por exemplo, o mestre Gary Moore, né, Zé Wani?
Nossa, um dos meus favoritos mesmo. Gary Moore é. tem um disco que o Gilmour gravou que era quase na mesma época do Black Rose. Então ele chegou a gravar com algumas pessoas do Thin Lizzy e tal. E ficava uma troca interessante. Era o Back on the Streets, que é um disco ótimo dele. E Gilmour, assim, sensacional. E deixou muita história, deixou muita coisa interessante. E foi uma perda, assim. Eu lembro quando ele se foi, assim, foi duro. Acho que foi o primeiro artista que eu senti, sabe? Quando partiu. Foi bem complicado. Eu lembro que foi 2011. Eu já era louco assim, Thin Lizzy, então foi bem duro, porque o cara tava ali, né? Então ver o cara ir embora foi bem triste.
É. E aí, outro guitarrista de peso aí, né? Claro que guardadas as devidas proporções, né? Mas que passou também pela banda, a gente não pode esquecer, foi o nosso John Sykes, né? Ele, na verdade, gravou com o Thin Lizzy apenas o álbum derradeiro de estúdio, né? O Thunder and Lightning, né? Que é de 1982. Porém, muitos anos mais tarde, aí, depois, inclusive, que a banda já tinha sido desfeita. Enfim, após a morte lá do Phil, né, e já nos anos 90, foi o John Sykes quem resolveu, então, liderar uma espécie de tributo, né, ao Thin Lizzy, mas usando o nome da banda mesmo, né, sendo que mais tarde, e aí já sem ele...
Exato.
Já sem ele no time, sem o John Sykes, esse projeto até mudaria de nome, né, numa iniciativa que veio até do próprio Scott Gorham, né, hoje esse projeto se tornou aí a Black Star Riders, né, banda que inclusive fechou no Brasil aí há pouco tempo, cerca de 2 anos atrás, esteve no Rio inclusive, né, e que além de tocar algumas músicas do Thin Lizzy nas apresentações, como se fosse até meio que uma banda cover, né, disfarçada ali, né, enfim, passou também
é uma banda cover,
né, mas passou também a compor material próprio, né, Zione, já estão com 3 álbuns de estúdio aí desde 2013, embora a verdade é que os fãs do Thin Lizzy raiz, digamos assim, em geral, torcem um pouco aí, ou bastante o nariz aí pra esse projeto da Black Star Riders, né, cara?
Olha, eu pessoalmente detesto. Eu posso falar com gosto que eu detesto. Assim, até essa questão da gravação foi complicada, porque eles demoraram muito a...
Eu normalmente vejo em fóruns, né, na internet, o pessoal não curte.
Eu pessoalmente não curto mesmo, assim, não vou ficar nem detonando os caras, sabe? Até foi melhor eles terem montado outra banda com outro nome, aí eu já acho mais interessante.
É que aí já descola, né?
Aí já descola, agora quase gravaram como Thin Lizzy, isso me irritou muito, por isso que eu fiquei com uma birra grande, eu fiquei com um problema, porque isso de gravar como Thin Lizzy, cara, é um passo além, né? Não é necessário.
É.
Thin Lizzy acabou em 83, né, cara? Não... Você tratar como tributo é outra coisa. Agora você querer gravar, lançar música, aí você tá perdendo o integrante principal, tá perdendo o pilar da banda. Não tem como. Você tava até vendo as formações. Quem chegou a falar isso que era assim uma. Que o Phil Lynott tinha um dedo assim, sensacional pra guitarrista era o Lemmy. O Lemmy chegou a falar isso, que era uma escola de guitarrista. Nessa ele acabou chamando o Brian Robertson em 83. Foi nesse clima, porque realmente passou muito músico bom no Thin Lizzy.
Exatamente, só passou fera, né, cara?
Só fera.
O John Sykes, todo mundo lembra, teve aqui no primeiro Rock in Rio, né? Na época ele era o guitarrista do Whitesnake, enfim. Ele fez 2 shows antológicos em 1985, né? Pra quem é das antigas aí lembra.
35 anos atrás, uau!
Esse eu não tava aqui ainda, o Rock in Rio 2, que eu já era nascido.
Uma coisa que é curiosa, Zé, mano, é até uma certa dificuldade, cara, que muita gente tem pra rotular o som do Thin Lizzy, né? A música da banda sempre refletiu essa enorme gama de influências que iam desde o country music, ao rock psicodélico e a própria música
muita coisa,
né? A tradicional, tudo isso temperado com o fato dele cantar, né? O nosso saudoso Thin Lizzy, ele tem uma maneira diferente de cantar, né? Ele é meio falado, né? Como é que a gente descreve?
É bem falado.
É rock and roll, né? Acho que pra resumir isso aí, é uma banda de rock and roll, né? Com a pitada irlandesa, seria isso?
É uma banda de rock and roll, assim, com um caldeirão bem grande. Essa seria uma banda de rock and roll irlandês. Eu acho que é um rótulo justo. Eu acho que é justo, sim, porque é uma banda que dialogou com muito estilo na carreira. Isso é uma força pra mim. Isso eu acho interessantíssimo do trabalho deles. E tem essa questão também de que sempre que mudava de formação, você acaba mudando muito uma banda. Além de mudar de disco para disco, como muda na guitarra e tal, que é um instrumento muito diferente, acaba trazendo um elemento diferente no som. E eles mudavam muito de som de disco para disco. Fica difícil de rotular mesmo. Tem um disco que eu tava pensando aqui, o Renegade, Eu ficava, cara, qual é a desse disco, sabe? Qual é a... ele é do quê? Eu tava pensando nisso ontem, eu fiquei ouvindo ele a semana toda e fiquei, cara, esse disco é tipo um hard pop, sabe? É um hard rock com muito pop. É muito diferente, assim. Já era o final da banda, praticamente. Só lançaram mais um disco depois, que já é um disco de heavy metal. Sabe? É uma guinada muito grande, muito grande.
Exatamente. A influência também daquele início dos anos 80 ali, né, cara, do... da New Wave of
Tinha British, muita banda nova, metal, né?
Então, é. Sim. Com certeza o produtor buzina lá, os caras deram uma pesada no som, né? Tem isso também, né?
Conceito, e é uma coisa orgânica, isso que é legal também. Você trazer influência nova de um jeito natural é interessante.
Claro, claro.
Tem uma coisa que eu acho muito interessante do Tim Lizzy, assim, acho que eu sempre defendo isso. É o baterista, o Brian Downey. Ele é um robô, cara. Ele é um monstro. Ele consegue tocar umas coisas assim que eu fico. Como você consegue fazer isso assim, com pegada, com, sabe, com malícia? Ele consegue fazer umas coisas assim malucas. Ele sempre foi um dos pilares da banda também. Ele é um baterista interessantíssimo e acaba trazendo essa alternância de ritmo. Isso que é interessante do Tinis também, que os pilares da banda eram o baixo e a bateria. Isso é, acaba trazendo uma coisa diferente. Apesar do Phil Lynott de tocar muita guitarra também, violão, ele tocava às vezes também. E era até o jeito que ele compunha, eu acho. Um pouco de violão, um pouco do baixo. E por aí vai. Que eu me tenha visto de demo essas coisas, geralmente ele levava o material pra todo mundo junto. Uhum. Tem até uma demo do que saiu no Johnny the Fox, na reedição, que ele mostrando Massacre, que é pros quatro juntos. O Phil Lynott mostrando o riff, e ele vai meio que guiando. Vai pra cá, vai pra lá, sabe? É interessante. Eu acho que era o jeito dele, era esse, trazer o rascunho, trazer a letra e fazer tudo ao vivo.
É, mais ou menos aí, o Pete Townshend no The Who também fazia isso, né?
Fazia
mais
isso.
Mais ou menos
isso. O Pete Townshend é sensacional também.
É. Beleza, bom, pro próximo bloco, minha gente, vai rolar o seguinte aí, ó. Suicide é a primeira atração, traço de uma faixa que eu particularmente curto demais. Ela faz parte do Fighting, né, um álbum de 75, mas a versão que vai rolar aqui é ao vivo, né? Pescada justamente de um show realizado no Reino Unido ali naquele mesmo ano da turnê do álbum original, né? Ela foi pescada da UK Tour 1975, né? Um registro aí que saiu mais recentemente, o CD, salvo engano, saiu no ano de 2008. Depois disso teremos outro super clássico aí, né? Na carreira do Tim Lizzy, Don't Believe a Word, faixa pescada da edição de luxo de Johnny the Fox, e que originalmente é do ano de 1976. E para fechar teremos aí Waiting for an Alibi, música que faz parte, na verdade, de uma coletânea, né, chamada Wild One. Foi lançada em 96 como um tributo, né, ao líder da banda, que então havia falecido exatos 10 anos atrás, né? O nosso querido Phil Lynott aí acabou partindo para o andar de cima exatamente no dia 4 de janeiro de 1986. Mas, Ione, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essas faixas, cara. E essa coletânea, né, a Wild do Ano, ela teve um disquinho extra, né, cara, numa edição limitada lá. Que
maravilhoso,
veio, com um monte de raridades ao vivo, não é isso?
Sim, eu tirei essas versões ao vivo, uma parte dele, porque isso tudo era lá do B de single. Aí a edição japonesa tem essas faixas extras, assim, que são sensacionais. A Suicide desse show, que eu acho bem interessante, da UK Tour, não é um CD que eu tenho ainda, porque ele é raríssimo. Tô doido nele, custar um rim hoje, uns R$500 pelo menos. E a Waiting for an Alibi, ela tem uma coisa interessante, ela saiu no Black Rose, mas essa versão é a do single, que tem um verso a mais, a versão do disco tem um verso a menos, é geralmente o contrário, né? Porque o single geralmente é uma versão mais curta e a faixa de estúdio seria mais longa. Essa não, essa é uma versão que eles tocavam ao vivo antes e acabou saindo assim. E essa versão só tinha saído em CD no Dedication, que é uma coletânea de 1991, e depois saiu nessa coletânea a Wild One, que eu acho maravilhosa, e eu acho maravilhosa desde a capa, acho a capa linda. Assim, escolheram uma ótima foto, o layout é ótimo. Se eu tô com CD aqui na mão vendo, é maravilhoso. Esse aqui foi muito bom de ter achado, porque essa edição japonesa é sensacional. Assim, eu gosto muito, muito dela mesmo. E a Suicide, até uma curiosidade, foi a primeira música que eu cantei ao vivo na vida. Assim, eu tive que me apresentar foi com a Suicide.
Legal, hein?
Foi uma banda que tocava antigamente.
bacana.
Essa aula.
Sensacional.
Ô Zeone, aproveitando que você tá empolgadão aí, cara, vamos te pedir pra você apresentar esse bloco de músicas aqui para os ouvintes. Essa é a tradição mais antiga aqui do programa, né? Todo convidado que aparece por aqui precisa fazer esse papel aí de DJ, mandar bala pelo menos numa das sequências, tá falado? Então respira fundo aí, cara. E
tá, manda certo, bala. Então. Então, gente, aqui vai a próxima sequência, é Suicide, versão ao vivo de 75, Don't Believe a Word, direto do John the Fox, do meu disco deluxe aqui. E a terceira é Waiting for an Alibi, da versão da coletânea de 96, o Wild One, the Very Best Of.
Show de bola.
Vamos lá. The paper called it suicide. A bullet from a butterfly. Nobody cared, nobody cried. Don't that make you feel sad? Seven cell for the police. Policeman came to beat his name. God, he rest in peace. No one saw the note beside. No one knew the problem inside. Suicide! Yeah, baby! The body remains unidentified. The fire, like the letter that was blown aside. Don't that make you wanna smile? Yeah, 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 yeah. Why? Smiling and why? For the suicide.
Yeah. We
Beleza. Bom, vamos deixar agora aqui um pouquinho de lado aí o tema principal de hoje, né, que é o grande Thin Lizzy aí, para falar um pouquinho também, o Zeone, sobre a tua carreira como músico propriamente dita, né, cara? Eu sei que você fez parte, por exemplo, da Blues da Peste, uma banda de blues aí que tinha esse nome aí, que eu acho sensacional. Você tocou também com a galera do...
O nome é ótimo mesmo.
O nome é ótimo. Com a galera do Dr. Barba Rosa, uma banda também de blues, né, e blues rock, enfim, mas que acabava misturando ali um monte de coisa, né, talvez... fosse uma espécie de blues fusion ou algo parecido com isso. E principalmente, como eu já até comentei na abertura do programa, eu lembro muito de você no Gnose, né, cara? A banda lá da Caru, do Gesiel e do Vitor, mas você fez parte também de outros projetos, né, cara? Não só de bandas autorais, mas inclusive, né, de bandas cover também, né, cara?
Teve muita coisa. Acaba sendo uma coisa que acontece, assim, você acaba participando do que te chama, principalmente do que paga melhor. Então, acaba aparecendo muita coisa e tal. Tem banda que não era tão profissional, tem banda que era. Até bastante tempo, né? Eu tô com um tempinho razoável, já tem uns 15 anos. Eu tenho banda, já deve ter uns 12 anos. E tem muito projeto diferente. É engraçado você falar do Gnose, porque eu não tô no Gnose desde 2012. E o pessoal ainda me pergunta do Gnose, eu acho muito interessante, assim. E tem uma história boa, o Gnose era uma puta de uma banda. Eu sou amigo de todo mundo. Então é bem tranquilo de falar sobre. Foi até um projeto que me apresentou muita coisa nova. O Led Zeppelin eu já gostava, mas eu acabei aderindo ao Led Zeppelin no meio do Gnose, porque não tinha como fugir, né? Era a influência principal de todo mundo ali no projeto. Ali naquele contexto era Led Zeppelin puro, assim, a base. Então era muito fácil ouvir direto. Então tem uma história legal do Gnose, que foi o primeiro ensaio do Gnose e me pediram 4 músicas. E 2 eram do Led Zeppelin. Não são os baixos fáceis. Lembrando que eu tinha 22 anos, eu tava começando praticamente. Aí, na hora de ensaiar, a gente tocou mais 12. Quer dizer, entraram 8 músicas que eu não tinha ouvido, que eu não tinha tirado, que eu não tinha feito nada. Foi o teste que me passaram, assim, eu fico... É sacana, porque é o que acontece, é uma escola boa, porque você toca gente que tem uma química boa e que já toca muito tempo junto, acaba aparecendo isso. E você tem que seguir. Não importa se você não sabe, não importa se tá perfeito. Tem que seguir, tem que tocar o melhor, vai. Então, assim, me guiou muito. Eu cheguei a conversar com eles depois disso. Ixi, deixa eu ver. Eu acabei caindo nesse lado do blues também, porque tem uma base no rock, né? Você acaba, se você quiser estudar isso, acaba podendo estudar. O blues tá muito presente, então acontece de alguém te chamar e ter uma proposta boa, ter um cachê legal, sabe? Porque até que no Rio tinha um circuito legal, o Friburgo já teve também. Tinha aquele circuito lá de Rio das Ostras, assim, que era muito interessante, trazia muita gente de fora e tal. Então é um meio legal, assim, eu acabei tocando muita coisa e eu gosto disso, eu gosto de ter tocado. A gente tava falando de variedade, né? Eu acabei seguindo uma coisa meio da variedade, que ajuda, eu acho que faz bem.
Deixa eu só botar uma pilha aqui, porque, pô, no Gnose, com essa influência forte de Led Zeppelin aí, ninguém lá te colocou o apelido de John Paul Zeone, não, cara?
Pô. Não aconteceu. Dos vários apelidos que eu tinha, mais novo da banda era o mais zoado. Não tinha como. Mas não aconteceu John Paul Zeone. Eu acho que ia ser uma honra.
Pô, ser
uma honra, assim, porque John Paul Jones é sensacional, bicho. Sensacional. Puta baixista.
John Paul Zeone é boa, hein, Serginho?
Boa, essa é boa. Pô, Zeone, esse papo aí, cara, sobre bandas cover, é interessante a gente notar que a maioria dessas bandas estão sempre homenageando medalhões, né, cara? Iron Maiden, Metallica,
um problema.
Stones, né? Podia ter aí uma banda cover de Finise, ZZ Top, Mountain. Eles podiam variar um pouquinho, né, cara?
Cara, com certeza, porque ZZ Top também é uma banda interessantíssima. Eu cheguei a tocar bastante ZZ Top nesses anos. E faz falta mesmo uma banda diferente. Eu gosto daquela ideia da, tipo, uma banda de baile, sabe? Você chegar e tocar um monte de coisa diferente, de um monte de artista diferente, ou você ter 3 músicas de um, 3 músicas de outro, eu acho que é uma coisa interessante. Eu faria, me pagando bem, eu faria. Porque eu acho que ajuda. Você tá falando até um negócio interessante, Sérgio. Tem muita coisa legal que eu conheci com banda cover. apesar de eu ter meus problemas, foi o Robin Trauer, por exemplo, eu conheci com o Rock and Roll Gang.
Sim.
O Marcão vivia tocando Robin Trauer ao vivo e tal. Conheci e tal, fui trocar ideia com ele, porque eles tocavam um Buster Colt e tal. E acabou me apresentando muito som, fiquei amigo dele. Me apresentou muita parada do Robin Trauer. Não conhecia ele, acabei gostando muito, assim, tem muito tempo isso. É. E acaba tendo essa função, né, de deixar a música mais acessível. Tem isso mesmo e faz essa falta de você puxar um artista diferente, você puxar um Mountain, você puxar um Robin Trauer, você puxar um Kaki, por exemplo. Pô, são as bandas que o pessoal não conhece, né? Porque se você ficar batendo só no que todo mundo conhece, fica meio complicado mesmo.
E o Rock'n'Roll Gang realmente trouxe vários lados B, né? Coisa que a gente não está acostumado né, a escutar.
Com certeza.
Como o Serginho falou, é medalhão o tempo todo, né? A gente acaba em manda cover só ouvindo sempre as mesmas coisas, né? Cara, mas aproveitando esse gancho aí da diversidade musical, você tem experiência, né? Como comentou aí, com vários tipos de projetos diferentes, né? Banda cover, banda autoral, trabalha como freelancer ou fazendo apenas alguma participação em projetos de terceiros. Enfim, aí eu te pergunto o seguinte, qual é a grande diferença que existe, cara, em se trabalhar com todas essas variáveis aí? Eu quero dizer o seguinte, como é que é essa coisa de ser um membro efetivo de determinada banda ou de chegar a liderar um projeto, enfim, tem sempre uma grande diferença nisso tudo, né, cara?
Tem muita diferença. Assim, porque pra uma banda ir pra frente é muito trabalho. E eu acabei vendo que o freelancer me ajudava, porque não dá pra você ser membro de 5 bandas, não dá pra você ser membro de 10 bandas. Então você acaba fazendo uma coisa temporária aqui e ali, passa o trabalho, vão embora e tá tranquilo. Eu acabei descobrindo isso na marca que funciona bem. Mas você levar uma banda às vezes é difícil, porque às vezes é difícil, não, é difícil e é pra ser mesmo, acho que não, tudo precisa de trabalho. É aquela coisa, vai depender muito de uma pessoa só, ou tem duas pessoas liderando, tem três pessoas liderando, quem marca show, quem ajeita o equipamento, sabe, quem vai atrás das coisas, quem vai atrás de contato, que não tem contato só pra fazer show, tem um contato de design, tem um contato da divulgação, tem um contato da de fotografia, você acaba trabalhando com muita gente, então você liderar um projeto ou você assumir uma responsabilidade numa tarefa do projeto é necessário, uma tarefa árdua, assim, você tem que carregar isso. Acho que tem essa diferença. Você sendo freelancer, no meu caso, que é uma coisa que eu tenho preferido hoje, você acaba não entrando tanto nas discussões, você não entra nessa questão, tipo, às vezes você vai receber uma fatia fixa do cachê, o pessoal vai receber tanto, você vai receber meio tanto, 3/4 de tanto, mas é útil também, você não tem tanto perrengue.
É complicado mesmo.
Tem uma coisa como freelancer que eu gosto de fazer, que é meio do resgate, sabe? Tipo, alguém passou mal, sabe? Um integrante da banda passou mal, aí precisa do baixista. Tem, sei lá, 2 semanas pro show, 1 semana pro show, eu vou lá e faço. Acho isso interessante também, isso acaba me ajudando. E porque eu preciso muito do ensaio, eu sinto que eu cresço muito ao vivo, sabe? Eu cresço muito com entrosamento. Então, às vezes, eu tenho que ter uma relação diferente nesse caso, porque eu tenho que tirar coisa mais a risca e tal. Mas é isso, tudo tem seu lado bom. Eu acho que tem essas coisas assim que isso acaba me ajudando. Essa parte de fazer o resgate também é interessante, porque você acaba ficando valorizado pra isso, sabe?
É. Eu fico imaginando aqui, cara, isso deve ser muito complicado para se gerenciar, né? Qualquer grupo, né? Qualquer agrupamento coletivo, a própria vida como um todo já é assim, né? Imagina quando se trata de algum projeto artístico, envolve além de tudo vários egos diferentes, gostos diferentes.
Tudo mesmo.
A dinâmica de uma banda é realmente uma coisa complicada, né? Não deve ser fácil, por exemplo, chegar num repertório que agrade a todo mundo, né? Vamos tocar o quê, né? Não é à toa que vários projetos, várias bandas, a gente acha que vai decolar e acaba naufragando, né? Além da própria capacidade dos músicos, do mercado em si, isso acaba se devendo muito mais a problemas internos, né? Do que a gente vê que boa parte das bandas, principalmente as iniciantes, elas precisam de algum tipo de curadoria, né, cara? Ou alguma ajuda externa.
Precisa, cara.
Alguém que esteja fora da banda que possa dar uma luz, né? Pra que eles consigam desenvolver uma identidade, né?
É porque você de fora, às vezes você tem uma visão do que você está muito entranhado no problema para resolver. Então essa pessoa de fora, sendo ela bem-vinda e tendo ela um papel, ajuda muito. Cara, a questão de relacionamento é muito difícil, assim. Por isso que acaba sendo importante você entender o conceito que você quer, você entender a proposta do que você quer passar como artista ou naquele projeto específico. Então, uma coisa que eu acho que é essencial, eu recomendaria para todo mundo ouvindo também, faça uma terapia. Terapia ajuda muito isso, cara. Faça terapia porque a artista precisa. Acho que todo mundo precisa e o artista precisa também, porque é um relacionamento assim muito intenso, cara. Se a banda engrena, você vai passar semanas juntos, você vai passar anos juntos. Então, é bom você ter essa noção. Principalmente você ter essa noção de quando não tá funcionando, é melhor ir pro outro lado e tal. Eu acho que é... Tem esse trabalho também. Tem esse trabalho de lidar com as pessoas, que às vezes é bem difícil.
Acaba virando um casamento aí, né? Pra coisa funcionar bem,
né? É um casamento,
né?
Gustavo. É um casamento.
A banda tem que atuar quase como um time mesmo, né? Como uma equipe. Nem sempre é o que acontece, né? Como vocês dois muito bem disseram aí. Bom, mas vamos lá voltar a conversa aqui pra uma banda que a gente sabe que encaixou legal, né? Que funcionou aí como uma equipe, que teve uma bela carreira aí durante muitos anos, que foi o nosso... grande Thin Lizzy, né? Bom, em 1978 veio o que muitos consideram como sendo a consagração definitiva da banda, com o lançamento do álbum ao vivo, né? O Live and Dangerous, um autêntico petardo realmente, a ponto de ser considerado até hoje aí como um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos, né, Serginho? Nas revistas, aí, nas listas, de vez em quando aparece na internet, a gente sempre vê esse álbum aí do Thin Lizzy na lista dos melhores. E a faixa que vai abrir o próximo bloco, né? Rosalie, foi pescada justamente desse Live and Dangerous, né, Zeone?
Algo maravilhoso, assim. Rosalie é uma das minhas favoritas desse disco. Eu escolhi, assim, com muita paixão nesse caso. Eu gosto muito dessa versão, que além da performance ser muito boa, ainda tem uma surpresa no meio. Eles faziam ao vivo de tocar um trecho de Cowboy Song, que virava Cowgirl Song no meio. Inclusive, o Motorhead fazia uma versão dessa música com esse trecho, inclusive. Eu vi até o show em 2007, na Fundição Progresso. Eu nem tinha me ligado que era Thin Lizzy, não sabia que era a versão e tal, e depois eu fui descobrir. É bem legal isso. É uma ótima versão, eu adoro o baixo dela, adoro a guitarra dela, acho que é puta som.
Legal.
Bom, o que vai pintar aí na sequência de Rosalie é Leave This Town, a faixa que pertence ao Renegade, álbum de 81, e que tem uma curiosidade que é a seguinte, né? Esse talvez tenha sido o disco mais malhado, mais detonado do Thin Lizzy, pelo menos em relação à crítica, né? A produção, por exemplo, muita gente considerou equivocada, tentar levar a banda a uma sonoridade mais próxima das bandas de rap tradicional, e teve muita crítica à presença de Noel White, guitarrista que tinha uma pegada mais direcionada para o blues, e não para aquele tipo de hard rock que o Lizzy produzia, né? Porque embora o Renegade já tenha sido o segundo álbum que ele gravou com a banda, no caso ele participou também do anterior, do Chinatown, mas essa faixa especialmente, Zeone, ali com o Stone, essa tá bem legal, né, cara?
Essa faixa é bem legal, a gente tava falando de ZZ Top um tempinho atrás, eu escolhi essa música por causa disso, de além de ser uma faixa bem diferente do Thin Lizzy, não ser uma coisa assim tão consagrada, tão conhecida, ela ainda tem essa pegada do ZZ Top, que era uma das bandas favoritas do Phil Lynott, então foi uma influência que também creio que tenha sido orgânica, funcionou muito bem, eu adoro essa música. E eu até tava falando, eu tô ouvindo, antes da gravação do programa, fiquei ouvindo o Renegade a semana inteira. Eu peguei os discos que eu menos ouvia. Eu gosto do Renegade, mas é um disco mais complicado mesmo.
Bom, vamos fechar esse terceiro bloco aqui de hoje com um super clássico aí do repertório do Thin Lizzy. Trata-se, na verdade, de uma canção tradicional irlandesa, né? Que foi ganhando aí inúmeras interpretações ao longo dos anos. Mas a do Thin Lizzy é certamente a versão mais antológica aí, que fez a faixa realmente explodir no mundo inteiro, né? Tô falando de Whiskey in the Jar, né, minha gente, que é outro grande clássico. Ele originalmente foi lançado em novembro de 72 como um single, incluída mais tarde no Vagabonds of the Western World, álbum que é de 1973. Muito embora essa versão que a gente vai detonar seja ao vivo, né, de um show na cidade de Cork, no sul da Irlanda, e que foi pescada aí do disquinho de bônus, né, que veio na versão de luxo do Chinatown, que é de 2011. E essa versão, se não me engano, ainda traz aí o Midi Ure, né, do Ultravox lá na guitarra, não é isso, Zeone?
Essa versão é muito interessante. Ela tem... Primeiro, a versão em si é interessante, tipo, a performance é muito boa. Tem a... Eu conheci no YouTube há muitos, muitos anos atrás, muito antes de sair. E tem o Midi Ure na guitarra e é interessante essa versão porque é só ele tocando guitarra. O Phil Lynott, ele faz uma piada, assim, ele faz um comentário meio jocoso. porque que o Scott Gorham não sabe a música, que o Snowy White não sabe a música, porque o Scott Gorham nunca gostou dessa música.
E... é, a gente vai manter esse trechinho da fala aí antes da música, aí vocês vão curtir.
É muito interessante essa versão, assim, eu acho. É a minha versão favorita de Whisky in the Jar. Com Kinesis, com qualquer outra banda, é desse show, até cantando no talo, tapando o som da banda, é sensacional. E foi uma ótima escolha, assim, que. Ótima escolha no sentido de eu ter me envolvido, assim, eu fiquei muito feliz de poder trazer ela. Porque foi muita. Foi um prazer ter escolhido essa faixa, porque eu acho que funcionou muito bem. Pra apresentar o Tinise pra alguém, eu acho que essa versão é sensacional.
A gente não pode esquecer também da versão do Metallica, né? Mais recente, ela saiu no 98, naquele álbum duplo deles, né? O Garage, fez muito sucesso. Sim. Inclusive apresentou, né, o Whisky in the Jar pra uma nova geração de ouvintes.
Pra mim, inclusive. Eu comecei com essa música, eu comecei com um clipe de Whisky in the Jar. Ele tinha um negócio na MTV que passava um clipe com um pouquinho de informação. Aí eu fui descobrir que era um disco de cover e que esse era uma versão do Tinise, que era uma música folclórica, né, tradicional da época, bem interessante. Eu tô conhecendo em 2003, 2004, acho que foi 2003. Esse disco do Metallica, minha formação musical começa nele. Que depois desse disco eu fui atrás de tudo que eles tinham gravado ali, todos os artistas, e eu fiquei uau, sabe, até hoje. É uma puta referência pra mim.
Beleza, muito bem, vamos lá, bloco 3 chegando aqui na área, vamos começar dessa vez aí com Rosalie, depois quem chega é Leave This Town, e vamos fechar então com Whisky in the Jar, numa versão ao vivo aí maravilhosa, quase que uma catarse coletiva aí, como o Zeone falou, com o público acompanhando a banda, cantando a plenos pulmões, enfim, é uma pérola realmente. Enfim, esse é o especial Thin Lizzy aqui do Rock Club, minha gente, mas acho que todo mundo que chegou até aqui já percebeu isso, né? Só na caixa, daqui a pouco a gente volta.
Mediator through the labyrinth. you're clapping your hands for me. Now row, 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 row. Just row me over, and I'll turn around, and I'll move my fingers up and down, up and down. We just came from Kerry yesterday, you know.
the Carpentary Mountains. The only reason we can't play Whiskey in the Jar is because Scott doesn't know it. And Snowy doesn't know it. But Midge over here, he knows it. Mushroom, rain, dumb, 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 dumb
waiting for my daddy, oh, there's whiskey in the jar. One more time. Mushalinga-ranuda.
Maravilha, bom, minha gente, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar de um livro sensacional que eu acabei de ler há poucos dias. É a biografia do AC/DC, escrita pelo Mike Wall, jornalista inglês que é especializado em música, muito conhecido. Ele é ex-editor, por exemplo, da revista Classic Rock, trabalhou também em diversas outras revistas e canais de TV. E também é autor, por sinal, de uma outra biografia recente, que é sobre Led Zeppelin. Mas enfim, essa versão em português aí do AC/DC se chama simplesmente AC/DC, a biografia, saiu pela Globo Livros em 2014. São 456 páginas no total. O livro é todo construído em cima de entrevistas que o próprio autor fez, sendo que muitos dos depoimentos são inclusive inéditos, que é super interessante para quem é fã, né? O livro é muito legal, eu realmente curti muito e indico para todo mundo. Então fica aí minha dica. AC/DC, a biografia da Globo Livros, de autoria do jornalista Mike Wall. Vale muito a pena.
Você sabe uma curiosidade sobre ele? Que ele tem muito material porque ele era assessor de várias bandas. Ele era assessor do Black Sabbath. Ele é novo, com 20 e poucos anos. Depois ele foi pro jornalismo. Ele trabalhou com muita banda legal e tem essas biografias. A minha biografia favorita dele é a do Black Sabbath, a Symptoms of the Universe. Saiu também aqui no Brasil, acho que saiu em 2016. Opa. É bem interessante.
Vou correr atrás disso aí.
Ela é dura. Não é aquela coisa meio pra desmistificar mesmo, mas é bem legal.
É bom que serve como uma dica extra aí, pô. Muito bom.
É, sim.
É, muito bom. Bom, eu há um tempo atrás pensei em adquirir essa biografia do AC/DC, aí acabei desistindo, já nem lembro direito porquê, mas diante desse relato aí do Serginho, vou correr atrás aí, parece que realmente é interessante. Eu tenho esse Quando os Gigantes Caminhavam Sobre a Terra, né? Que é essa outra biografia que ele lançou do Led Zeppelin, né? Alguns anos aí. Enfim, muito bom realmente. Bom, com relação à minha dica da semana, né? Já que o tema principal hoje por aqui é o Thin Lizzy, eu vou falar de um box set lançado recentemente aí, em plena pandemia mesmo, né? Isso tem poucas semanas aí, chamado Rock Legends. São 6 CDs e um DVD aí nesse super combo aí, que contém nada mais, nada menos que 74, né? Isso mesmo, aí 74 faixas inéditas, quer dizer, inéditas pelo menos em termos oficiais, né? Já que muita coisa já tinha aparecido antes, né? Através dos chamados bootleg, né? Através dos anos aí, enfim, em toda a sua carreira, o Thin Lizzy lançou um total de 12 álbuns de estúdio, mais meia dúzia de registros ao vivo, né? Além disso, 10 DVDs, tem muitos singles aí, documentários em vídeo. Algumas coletâneas muito legais, mas agora surge aí esse box set maravilhoso. É um material que de repente pode fazer a festa de fim de ano aí, né? De quem é fã da banda, né? Já que não teve festa de Natal, nem vai ter Réveillon direito aí por conta dessa confusão toda. Para quem é fã do Thin Lizzy aí, ou até para quem ainda não conhece a banda, fica a dica aí, né? Desse box set sensacional. É botar esses 6 CDs mais esse DVD para tocar, né, ô Zeone? Tá resolvida a festa de Réveillon de qualquer roqueiro que se preze aí, né, meu?
Rapaz, até a sugestão. Quem quiser me dar um presente nos próximos anos, tá aí. Eu super aceito. Esse box ele tem uma história engraçada, porque há uns 6 anos atrás eu tinha lido que um fã tinha vendido uma coleção de fita que ele tinha do próprio Phil Lynott. Acho que era um amigo do Phil Lynott, era um fã e amigo. Tem uns 6 anos, se caçar no Google tem essa história, 2014 mais ou menos, saiu muito lugar, saiu na própria Classic Rock, na Metal Hammer. E é um box set bem interessante, que realmente é muita coisa nova, assim. Tem muita coisa que é exclusiva dela, nem os bootlegs tinham. Eu conheço alguns, tem muita coisa que não saiu ali. O que era coisa antiga são os materiais de single e tal, que é interessante porque também tem muita coisa que não saiu em outro lugar, principalmente em CD. Tá tudo ali junto. E tem livro de poema do Phil Lynott, tem um documentário do Thin Lizzy. É bem interessante, eu tô super querendo comprar, mas não vai ter como agora.
Tem que esperar baixar aí.
Beleza. Bom, agora pouco rolou por aqui um papo sobre os caminhos musicais aqui do nosso convidado de hoje, né, Gustavo? O Zeone Martins, que é músico, é baixista aí dos Monges. Falamos também sobre as bandas covers, né, de uma maneira geral, essa coisa interessante que a gente sabe, né? É, apesar daí de toda a sua idolatria em relação ao Finlise, cara, você, e apesar de ter participado de alguns projetos com banda cover, você nunca teve a chance de tocar um som do Finlise ao vivo, Zeone, embora tenha chegado a ensaiar algumas vezes. Conta aí pra gente o que aconteceu.
Exatamente.
Cara.
É porque o Finlise não é uma banda assim, muito fácil de tocar, então às vezes você tá tocando com pessoa que não tem preguiça, essas coisas. É, eu tinha um problema com baterista nessa época. Tem um trecho da música que tem uma guinada assim, muito grande, ela muda muito e ele nunca ouvia a parte dali. Então ele nunca tirou, eu acabei me enchendo e tirei a música do repertório. E foi... Mas era divertido, foi só que fazendo meio que a metade da música. Mas era bem legal assim. E o Finlise não é uma banda fácil de tocar mesmo, porque como vocês estavam falando até no começo do programa, o próprio público roqueiro não conhece tanto, não vai tão a fundo no Finlise, não conhece. Talvez por não ter tanta exposição e tal. Então, é, quando você vai chegar num consenso, acaba ficando meio difícil. Você tem que ser meio duro pra tirar umas músicas dele, vamos dizer assim. E, mas é uma banda, assim, provavelmente no meu projeto eu vou acabar tocando. Eu tava evitando cover, mas eu, vai acabar saindo um ou dois times. Não, não tem jeito, assim, porque... É banda do coração, pra mim não tem como. Não tem como fugir.
É, bom, mas a gente pediu pro Zeone preparar aqui pro programa, já que ele nunca tocou Finlise ao vivo aí, pelo menos aqui no Rock Flu vai rolar, pô. São dois riffs aí do Finlise, né? Duas linhas de baixo, é, utilizadas lá pela banda, enfim, duas canções. Uma delas é a Showdown e a outra é Opium Trail, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses riffs, ô Zeone. Essa última aí que eu falei, por sinal, a Opium Trail, parece até um som, sei lá, meio quase que alienígena, né, cara?
Cara, é de uma fase bem interessante do Finlise Opium Trail, porque... Primeiro que era uma fase que voltou a ser trio, né? O Brian Robertson tinha saído. E eles estavam trabalhando com um produtor novo, era o Tony Visconti, que trabalhava com o David Bowie. E ele é um cara, assim, super experimental de efeito. Então, trouxe muito esse efeito de baixo pro Finlise. E até, pra mim, tem uma carga pessoal, porque eu tenho muito pedal de baixo... E esses efeitos foram por causa do Phil Lynott próprio. Nessa linha de baixo ele usa um phaser. Eu comprei um phaser por causa dele. Foi com esse que eu usei na gravação. Uhum. A outra música que eu gravei, a Showdown, é meio que o outro espectro do Phil Lynott como um baixista mesmo, como músico. Que é uma coisa mais funkeada, é uma coisa assim mais maliciosa. Assim, tá. Tem uma coisa assim mais. É mais sutil. A outra música, ela chega a ser espacial, de tão maluca, mas é uma música super pesada. Eu gosto muito do disco, eu gosto muito da música, assim, eu lembro. Eu tive uma epifania quando vi essa música a primeira vez, eu lembro até hoje. E a Showdown é esse outro espectro. Eu cheguei a gravar ela uns anos atrás pra postar no YouTube e tal, não funcionou. Mas é uma das minhas linhas de baixo favoritas ever, assim, o Finlise é um dos meus baixistas favoritos, porque ele tinha essa... Ele era muito habilidoso mesmo, ele aprendeu sozinho, isso que eu acho interessante, ele nunca fez algo, nunca... Foi uma coisa, ele meio que se enfurnou em algum lugar pra aprender baixo, pra tocar na primeira ou segunda banda dele, acho que foi a segunda, foi o Skid Row que ele teve que tocar baixo.
É legal, já deu pra perceber que esse som que tá rolando aí no background, né, a música de fundo, é o riff da Opium Trail, que estamos ouvindo já aí. E bora subir um pouco mais aqui o volume, né, nesse trecho final aí, pra gente poder curtir melhor, né. É, muito legal realmente. Já a outra linha de baixo que você pescou, o Zeone, da Showdown, que é essa que tá começando a rolar no fundo aí. É, acaba sendo muito característica, digamos assim, do tipo de pegada do baixo, né, que era usada pelo Finlise, né? Normalmente, né, cara?
Sim.
Apesar do ritmo dessa música ser um pouco mais ali pra soul music e tal, mas o DNA tá ali, né, cara?
O DNA tá ali. É isso que é interessante que você tava falando da influência. Eu acho que essa é a diferença de você fazer algo orgânico, porque mesmo que você tá indo pra outra direção, mesmo que você tá puxando uma coisa fora do rock, aquilo ali já tá em você, sabe? Você estudou aquilo, então você tá trazendo isso do seu jeito. Eu acho que é uma coisa que faz falta às vezes. Não é só uma questão de misturar, é como você expressar isso de um jeito musical mesmo, de um jeito... O musical, pra mim, seria o aprazível pra ouvir. Então, é... Quando você traz isso nesse caldeirão, funciona muito bem. É um disco muito diferente do Thin Lizzy, Nightlife, e é das minhas músicas favoritas também, ever. Ever, sabe? É uma das minhas favoritas do Thin Lizzy, sempre.
Muito
dela.
Aproveitando o embalo aqui, cara, já que a gente escutou você tocando, quais são os seus maiores ídolos, baixistas, né? As maiores influências.
Baixista.
É, e aproveitando o embalo, uma segunda pergunta, cara. Quais foram os seus shows, assim, inesquecíveis até hoje?
Pô, eu até tenho dificuldade, eu podia falar um monte de guitarrista também, mas eu vou manter do baixo, porque eu acho que já é uma lista difícil. É, dos baixistas, vamos dizer assim, que sempre mexeram comigo, eu posso citar fácil. É o Cliff Burton, do Metallica, assim, desde muito novo. Eu comecei a tocar por causa dele. Assim, quando a primeira vez que eu ouvi baixo numa música foi uma música do Metallica, foi uma música do Cliff Burton, e deu esse clique, porque eu queria tocar guitarra. Então eu peguei o dinheiro que eu tava guardando pra guitarra e comprei um baixo. É o meu baixo que eu uso até hoje, baixo vermelho. E depois do Cliff Burton, próprio Robert Trujillo também, ele tem uma abordagem que eu gosto muito, muito. Ele é um puta músico. E ele consegue... Ele trabalha muito de sideman, né? Que a gente tava falando, fomos trabalhar como músico. É o cara que acompanha outro artista. Então ele sabe se expressar como sideman. Eu acho isso muito interessante, assim. Porque a banda não é dele, as músicas não são dele, mas ele bota a cara dele ali, sabe? Isso eu acho muito interessante. Ele resgatou muita música interessante do Metallica. Ele toca muito bem. Muito bem essas músicas do Metallica. Call of Cthulhu, Orion, To Live to Die, várias músicas interessantes.
Aproveitando esse que tá falando do Metallica aí, um dos shows mais inesquecíveis, você já falou comigo, foi o do Metallica em São Paulo que você teve lá, né, cara?
Foi, eu fui em dois shows do Metallica em São Paulo, foi em 2010 e 2014. O primeiro, assim, foi sensacional. Eu chorei o show inteiro. Aquele show foi muito bom. Eu chorei o show inteiro. Aquele show foi maravilhoso, maravilhoso. 2014 eu vi, foi um show muito legal também, que eu acho que você deve ser esse que você está citando, de 2014. Foi o melhor som que eu ouvi na vida, foi o som que estava mais limpo. Foi um puta show, e eu tava com a camisa de Thin Lizzy nesse show. É um dos poucos shows que eu tenho foto. Eu fui em dois shows do Metallica com essa camisa do Thin Lizzy, que eu tenho até hoje. E eu fiquei do lado do Trujillo. Eu lembro que ele tava tocando Fade to Black, assim. Eu fiquei, cara, ele toca essa porra igual o Cliff Burton, cara. Só que do jeito dele. Então, eu fiquei emocionado mesmo. Foi um show legal. Um show legal também. Meu show favorito do Metallica é o de 2013, que é o meu show favorito ever. Deixa eu ver.
É, um show que eu sei que foi especial pra você foi o do Blue Oyster Cult, né? Também em São Paulo, que eu me lembro de você comentar comigo, rolou num dia de semana, foi no mês de fevereiro. Eu fiquei maluco porque eu não pude ir na época, mas eu soube que você 23 foi.
23 de fevereiro.
É, de 2012, se não me engano, né?
2012.
Mas eu soube que você foi, cara. E, inclusive, o seu nome foi citado aqui no Rock Flu. Com todas as honras, aí naquele especial do Blue Oyster Cult que a gente gravou alguns anos atrás, né, Serginho? Com o Dudu Aquino, lá de Teresópolis. Pois é, então a gente teve que te citar aí, porque realmente assistir o Blue Oyster Cult no Brasil foi pra poucos, né? Infelizmente fizeram um show só, né? Aliás, a banda lançou um álbum novo esse ano, né? De estúdio mesmo, com músicas inéditas aí, mesmo nessa pandemia. Isso rolou aí no passado mês de outubro. O álbum se chama The Symbol Remains, que serve até aqui pra gente passar pra galera como uma dica a mais, né? Como uma dica extra da semana aí. Enfim, mas o show de São Paulo, o Zenoni, que você teve presente, deve ter sido uma loucura total, né, cara?
Cara, foi uma loucura, porque o Blaster Cult é uma das minhas bandas favoritas também. Posso citar como baixista o Joey Bouchard do Blaster Cult. São seis baixistas que eu gosto muito. Eu colocaria o Peter Hook do Joy Division do New Order, o Leme e o Joey Bouchard do Blaster Cult. E o Phil Lynott, já perdi a conta já. Pô, esse show foi muito interessante porque eu descobri pelo Facebook. Assim, eu perguntei pro Eric Blum se tinha algum plano de vir pro Brasil, ele falou, tem, fevereiro do ano que vem. Assim, eu pirei, cara. Eu lembro que foi em dezembro, foi um show marcado rápido. Foi em dezembro de 2011 que eu soube desse show. Eu fiquei maluco, assim. Foram uns dois meses, eu acho, preparando, né? E foi um show legal, assim, foi um show meio curto. Por mim tinha rolado mais música. Acontece às vezes da banda vir aqui pro Brasil, não sei se é a viagem, não sei se é ar-condicionado, né, essas coisas. Então às vezes a banda bota um setlist mais padrão, aí em outro lugar eles já tocam um som diferente e tal. Mas foi um show bem legal, um show bem legal. Tem até uma história engraçada desse show, porque no final tava morta, assim, eu tinha ido pra outro mundo já, porque eles tocaram das minhas favoritas no final, a Perfect Water, não é a música que eles costumam tocar. Eu tava maluco. E depois do show eu tava no bar conversando com os caras, eu tava conversando com um dos caras da banda, o guitarrista, o It Castellano. E, pô, trocando ideia com o cara, fui pedir um autógrafo e tal, só que não tinha uma caneta. Eu corri no bar pra pedir uma caneta. Nisso me pararam os moleques de Minas, eu acho, uns três moleques, sei lá, moleque de 20 anos já, né? Vamos dizer assim. E eles tiram uma foto com a gente, eu. Não, cara, eu não sou da banda, não, velho. Eu não sou nem hold. Os caras da banda estão ali, velho. Os caras vão tirar foto com a gente. Eu, por quê, cara? Você é o Phil Lynott, eu. Quê? Eu desisti. Tá, vou tirar foto. Só porque eu tava com a camisa do Tim Lizer. Eu acho que era a única que pesou a camisa do Tim Lizer ali. Os moleques piraram. Mas foi a interação que eu fiquei rindo muito tempo disso. Foi uma loucura. Aí eu voltei a falar com o guitarrista e tal, ele me deu palheta, me deu tudo aqui, porque ele tem um trabalho de cover interessante. Eu falando que eu não gosto de cover, eu já citei um monte de cover legal aqui, né? Olha como é que a gente morde a língua, né? Ele tinha um trabalho, agora ele não, agora ele chama convidado, mas ele fazia tudo sozinho. Ele chegou a fazer uma versão de Bohemian Rhapsody, assim, cantando tudo, tocando tudo, e é bem interessante. Ótimo músico, então. E eu tinha citado essa versão, ele me arrumou uma palheta, eu tenho aqui separado. É bem interessante. Esse show foi muito legal, cara. Esse show foi muito legal mesmo. Pô, você tá vendo uma banda de 40 anos, os caras estão ali, sabe? Tá tocando bem, tá cantando bem. Tocaram Emit 62, que é uma música que eu gosto muito. Tocaram várias coisas legais, assim. E pelo que eu entendo, o Buster Colt costuma escolher o repertório na hora, então você acaba vendo uma coisa diferente. Por mais que tenha um repertório padrão, às vezes alguma coisa diferente você vai ver. O Eric Blum que escolhe o repertório.
Bacana.
Então acho que tem coisa que ele tirou ali.
Eu valorizo muito isso também. Bom, minha gente,
isso é legal, cara.
Nesse quarto e último bloco aqui de hoje, a gente vai detonar uma faixa que, na verdade, pertence à carreira solo do Phil Lynott, né? Muito embora essa seja uma versão ao vivo. E, na verdade, executada pela própria banda, né? Pelo próprio Phil. Um show de Dublin no ano de 1980. Ela se chama Dear Mr. Lonely Hearts. Adoro essa música. É a faixa original.
Essa música é maravilhosa.
Em Sorrow, o primeiro álbum, o solo dele, né? Que é daquele mesmo ano de 80. Lembrando que ele lançaria ainda outro trabalho, né? The Phil Lynott Album, que é de 82. Ambos gravados aí, curiosamente, ainda com o Phil Lynott na ativa, né? Embora já se notasse, claro, uma certa decadência, inclusive física dele, né? Que infelizmente naquela altura já estava começando a perder a luta contra as drogas, né?
Pois é, ali tem, essa fase é complicada. Eu gosto no estúdio, mas ao vivo já tinha uns problemas. Já, infelizmente, o cara não estava bem, né? É complicado. É engraçado você falar disso, que rolava uma treta com o próprio Snowy White, porque eles faziam a gravação do tanto do álbum solo do Phil Lynott quanto do Chinatown e do Renegade, e não sabia pra onde ia a faixa, se ia pro álbum solo, se ia pro disco do Tim Lizzy. Então isso deu uma treta grande, foi um dos motivos dele sair. É, pois é, essa própria música, ela é do álbum solo do Phil Lynott, mas ela é toda gravada pelo Tim Lizzy, não tem nenhum músico de fora. São os quatro ali juntos, que na época tinha um tecladista também, mas eu acho que são só os quatro juntos. E é uma ótima música.
É, legal. Bom, a faixa seguinte a pintar por aqui nesse quarto bloco vai ser a Thunder and Lightning. É, que faz parte do álbum que é homônimo, né, de 1983, nesse ano em que a banda fez, então, né, a sua chamada turnê de despedida. Claro que eu estou falando turnê de despedida da banda original, né, não levando em consideração aí, as diversas reencarnações posteriores aí que rolaram mais tarde. Mas naquele ano de 83, duas dessas apresentações na Inglaterra foram registradas, né, em vídeo. Saiu também um álbum ao vivo, chamado Life, como até já foi comentado aqui hoje, né? O John Sykes participou aí dessa fase final, fazendo inclusive com que a banda passasse a ter uma sonoridade um pouco mais pesada do que a habitual, né? Esse registro não está entre os mais clássicos, digamos assim, do Tim Lizzy, né, Zeone? Mas até que Thunder and Lightning tem lá os seus momentos também, né, cara?
Cara,
é um caso que a performance não tá tão legal, mas é um disco que eu gosto. Talvez o som não seja tão legal também, aí já é uma coisa de pós-produção, essas coisas. Mas o repertório é ótimo. E esse show é muito legal porque não tem participação de quase todo mundo, menos o do John White. Ele saiu obrigado. Mas todo mundo participou. Eric Bell, Gary Moore, Brian Robert. No final é todo mundo junto, na The Rocker. Aí tem um riff de cada um. Esse show é bem legal. E essa versão que tá aqui é de estúdio da Turner Lightning. Essa música é sensacional, cara. Não é meu disco favorito do Tim Lizzy, mas é uma música sensacional. Eu tava ouvindo hoje de novo. Puta som. Foi outra epifania quando eu ouvi essa música pela primeira vez também. É um Motorhead com teclado essa música. Então, meu solo de teclado favorito sempre. Se você quiser pensar como seria um Motorhead com teclado, é essa música. Sabe? Eu acho muito interessante.
Bom, com relação à faixa que vai fechar essa sequência aí, nós já tivemos uma pequena palhinha dela aqui no programa, né? Tô falando da Showdown, música que a gente ouviu o riff principal agora há pouco, né? Quando rolou por aqui aquelas linhas de baixo detonadas aqui pelo nosso Zeone Martins. E você vão perceber que ela se inicia justamente com aquele andamento, né? Que foi reproduzido aqui por ele, que ficou muito bacana. Essa faixa pertence aí ao álbum Nightlife, de 74, que é considerado por muitos críticos aí como o álbum mais diferente, fora do padrão, digamos assim, de todo o catálogo deles, e traz a banda, por exemplo, uma pegada mais suave, né? Esse álbum tem pitadas até de soul music, né, Zeone?
Tem, eles trouxeram um produtor que estava mais para a área do Steely Dance, as coisas. Eu vi uma entrevista recente que o Scott Gorham estava comentando que o cara sempre pedia para baixar a guitarra. Então esse disco acabou sendo mais calmo. É meio que você trabalhar dentro da limitação. Assim, fizeram um disco bem legal, não é todo mundo que gosta. Eu acho que o Tim Lizzy tem três discos mais calmos com dois guitarristas. Seria o Nightlife, o Renegade e o... Ai, meu Deus, o Bad Reputation. Seriam os três discos mais calmos, assim. Calmo não sinônimo de ruim, tá, gente? É só... Que é outra área. Meio que um experimento de fazer uma... ter esses momentos mais calmos, apesar de ter umas músicas pesadas nesses discos. Mas principalmente no Bad Reputation e no Renegade tem umas faixas bem pesadas. Mas é meio que a diversidade da banda. Nesse caso, pra mim, funciona. Nesse caso, funciona. Mas tem gente que já não gosta tanto.
É, mas funciona. Geralmente quem não curte é o pessoal mais do rock pesado, né? Só quer saber de pauleirada. Bom, vamos jogar essa sonzeira toda aqui pro ar, ô Zeone, meu camarada. Vamos pedir pra você de novo apresentar mais essa sequência aí pros ouvintes, já que... Você mandou bem aí na vez anterior, meu irmão. Repete a dose. Vai lá, respira fundo aí e manda bala.
Bora lá. Nosso bloco 4 agora com três músicas sensacionais do Tim Lizzy. Ou do Phil Lynott Solo. Que é, a primeira é Dear Miss Lonely Hearts. Uma puta versão de 1980. Tem um comentário sobre o RDS, que é uma casa de show lá. Tava tendo um boicote a show na época. Ele chega a comentar isso, bem, eu acho muito engraçado a intro. A próxima é Thunder and Lightning, do álbum Thunder and Lightning, que é uma puta faixa pesada, e Showdown mostra o outro espectro do Tim Lizzy. Uma V mais funk, digamos. Que é uma música sobre gangue também, é muito interessante isso da letra. E, pelo que entendi, os personagens são reais, não são só personagens.
Beleza, vamos lá.
Lonely hearts, get to write this letter. Tell you how I came to be her. She was sweet, but I dated her sister. That's how I made my mistake. I can't forget her. Help the press. Tell her the man suggested that I write you this address. So unless you can find a cure for my loneliness, it will persist. Lonely boy. Lonely girl, love one another. Lonely hearts turn to lonely soul. Dear lonely boy, I doubt if this reply will bring you joy. Seems from your letter that you lied. Strongly implied that you were satisfied to take a sister by your side. I became distressed. Your total lack of tactfulness. So at best, all I can suggest is that you resist, put an end to silliness. Lonely boy,
Essa foi a sequência derradeira aqui de hoje, desse nosso especial Thin Lizzy aqui do Rock Club. Pois é, estamos infelizmente nos aproximando aí do encerramento dessa edição. E claro, né, já queremos agradecer mais uma vez aqui a presença do Zeone Martins, que é músico e que é principalmente um grande fã, não só de Thin Lizzy, mas de rock and roll em geral. Zeone, meu amigo, valeu mesmo, cara, pela presença aí. Acho que foi legal aqui a brincadeira, né?
Foi ótimo. Muito obrigado por ter me chamado mesmo. Tá sendo um prazer aqui. Falando de rock and roll e tricolores conhecidos, vale citar o Marcos Bragato aqui do Rio de Janeiro. Baita jornalista, grande fã de Tim Lizzy também. Conheci num show do Metallica e a gente ficou conversando de Tim Lizzy. Cara muito maneiro.
É, o Bragato...
sempre faz esse link legal.
O Bragato sabe tudo, né, cara? Tem um histórico aí de anos e anos aí dentro desse mundo do rock and roll. Também sigo lá nas redes sociais. Muito legal. É, cara, como a gente já informou aqui pra galera, né, lá atrás, bem no início do programa, foi você mesmo quem ripou aqui dos CDs da sua coleção a maioria das músicas que rolaram por aqui hoje, né, cara? Eu fico imaginando a dificuldade, né, a ralação que foi aí, que deve ter sido, né, pra você conseguir chegar a esse set list, né? Eu quero dizer o seguinte, dentro do universo de possibilidades aí pra se escolher as faixas de uma banda, né, numa quantidade tão limitada assim, né, quando a gente é fã, não é mole não, né, cara? O perrengue deve ter sido bravo, né, mesmo?
Pô, foi bravo, porque não é só ser fã nesse caso, porque o Lizzy tem muita música boa, tem muito disco legal, então foi difícil ficar aquele critério, eu vou pegar só o que eu gosto, eu vou pegar o que é legal de mostrar, eu vou pegar o que tá no contexto, vai tudo junto, vai um pouco de cada. Foi difícil, tem várias coisas que eu fico pensando, ia ser legal mostrar essa e tal, mas também a gente tem que trabalhar com a limitação. Acho que é legal pensar nisso, é 13, faz o melhor ali, manda bala. Eu acho isso interessante também. Não pode ficar jogando tudo pro alto.
Não dá pra tocar tudo, né, cara? O que a gente faz aqui é um espécie de mostruário, né? E a partir daí, pra galera aí, quem se interessar, é só correr atrás de mais Tim Lizzy, tem os CDs aí, tem os DVDs, tem o próprio streaming, né, cara? Eu acho que isso aqui é só o início da brincadeira, mais ou menos por aí.
Mas é trabalho, você pegar uma banda legal e escolher só 13 faixas, não conta tudo um trabalho.
Legal, bom, mas antes de fecharmos as cortinas de vez, claro que vai rolar uma faixa de saideira, né, como é de praxe, pra fecharmos hoje por aqui com chave de ouro, vai rolar Ivy, foi pescada do álbum de estreia da banda, chamado simplesmente Thin Lizzy, que é de 71. Ivy quer dizer Irlanda, né, lá na língua nativa deles, o gaélico, e na verdade se refere não a um país propriamente, mas à ilha da Irlanda mesmo, considerada como um todo, englobando no caso tanto a República da Irlanda, quanto a Irlanda do Norte. É uma faixa emblemática aí do repertório da banda, até por conta disso, né? Afinal, o Thin Lizzy sempre teve como integrante músicos que eram dos dois lados lá da fronteira, né, digamos assim, misturando inclusive católicos e protestantes. Essa era uma banda multirracial também. Afinal, o próprio Phil Lynott era negro, né? E até em razão dessas características que eu acabei de mencionar aí, o Thin Lizzy sempre esteve, de certa maneira, à frente do seu tempo, né, Zeone?
Teve mesmo, engraçado desse lado dele da ser um músico negro, porque não era uma coisa muito bem aceita, não era aceita desde a escola, ele era a única criança negra na escola, então tem até umas músicas da primeira fase que são muito sobre isso, tem uma que não saiu em disco, a Black Boy on the Corner, que fala de racismo, fala dessas coisas, é interessante assim, ele se expressou em várias coisas, o Timberlake era muito, muito inteligente e foi uma válvula de escape pra ele, o rock. Eu acho que ele se deu bem nisso. E a gente tá até falando essa... O pessoal que tá ouvindo deve até notar essa diferença de pronúncia, né? Thin Lizzy, Thin Lizzy. As duas estão corretas. É porque quem fala Thin Lizzy é em cima do nome que gerou essa grafia. Que é o Thin sem H e E no final. Só pra... Acho que vale falar que sempre tem um chato que vai falar de pronúncia. Sempre vai ter um professor de... inglês de atrás do computador enchendo o saco. Então os dois estão certos, só pra constar. Só pra trazer esse lado. Mas é bem interessante. Essa música do primeiro disco, eu não sou tão chegado nos dois primeiros discos, mas eu gosto de algumas faixas. Tem um EP também que saiu junto na reedição que eu tenho aqui também. Dublin é uma puta música. Eles chegaram a regravar uns trechos dela, regravaram a guitarra e tal. Saiu de novo em 79 numa coletânea. A The Adventures of. Acho que é Adventures of Thin Lizzy. E uma puta som dessa época. A Aire é uma música muito diferente. Eu lembro que eu tava ouvindo um ou dois anos atrás e eu fiquei, cara, isso aqui vale a pena mostrar, isso aqui vale a pena conhecer. Essa música é muito legal. Mesmo sendo uns discos assim, mais redondos do Thin Lizzy, ela é meio com uma pérola ali. Quando o Gustavo me pediu essa lista, eu pensei, porra, essa aqui vai mostrar um lado legal, sabe? E o Gustavo trouxe essa curiosidade da origem da palavra, que eu nem sabia. Bem interessante.
E interessante também a gente só comentar de passagem aqui que o nosso Phil Lynott, na realidade, não era irlandês, né? Ele adorava a Irlanda, fez grande sucesso por lá, é considerado um ícone lá no país, né? Tem até uma estátua dele lá em Dublin, enfim, numa das ruas principais. Mas o nosso Phil Lynott, na verdade, nasceu em uma cidadezinha do sul da Inglaterra, né? Isso aí é curioso e é legal também pra gente comentar, né? Outra coisa interessante, pra gente fechar aqui o papo, é que tá pra sair um documentário sobre a vida dele, né? O trailer saiu no mês de agosto passado. Você com certeza deve ter visto isso, né, Zenoni? E o filme iria sair agora,
no fim
do ano aí, mas certamente a pandemia atrapalhou os planos aí, né, cara?
Mais uma coisa que a pandemia atrapalhou, a falta de vacina tá atrapalhando.
Brincadeira, né, cara?
É complicado, mas saiu, pelo menos saiu, tá indo. Eu tô doido pra ver esse documentário, espero que saia algum streaming. Esse eu prefiro ver oficialmente, mas bem interessante também, é uma faixa do terceiro disco. O nome do documentário é Songs for While I'm Away. Puta som. Isso. Terceiro disco é muito bom. Terceiro disco é muito legal. Vagabonds of the Western World. Mas deu trabalho não ter escolhido nenhuma dele. Foi difícil. Porque eu gosto muito. Gosto muito dele.
Beleza. Bom, minha gente, então é isso. Fim de papo. Caem as cortinas por aqui. A gente está encerrando mais uma edição do Rock Club. Aliás, encerrando não só mais uma edição do programa, mas como também o próprio ano de 2020, né? Prometendo retornar com tudo aí já em janeiro, daqui a algumas semanas. O início de mais uma temporada, né, digamos aqui, do nosso podcast, tá falado? Hoje em dia tá chique aí da gente falar em temporada, né, Gustavo? Fica parecendo seriado aí da Netflix, né? Mas enfim, eu deixo um abração aqui pro Gustavo, outro também pro Zeone, nosso convidado aqui de hoje. E claro,
muito obrigado
a todos os ouvintes. Abração, galera.
Obrigado, Gustavo. Obrigado, Serginho. Valeu,
obrigado, cara. Valeu, Zeone.
Grande abraço aí, que 2021 seja o ano da retomada aí, né? Ampla, geral e restrita da própria humanidade como um todo aí. Torcer pra em breve estarmos juntos. Tomara, aí, quem sabe, mandando uma gelada aí pra celebrar o fim dessa pandemia, né?
Se Deus quiser, né? Tá fazendo muita falta.
Já tá no off já, né? Tô sequinho pra tomar uma cerveja, gente. Vocês não têm ideia. Eu passo na frente de um bar, eu fico doido, mas eu não vou, cara. Não vou.
Pois é.
Não, o pessoal não tá se cuidando, cara.
Tá todo mundo
aqui. Mas eu tô doido.
Vamos esperar um pouquinho. Daqui a pouco vai rolar.
Tá todo mundo seco aqui pra ver um show também, né? Poder voltar a ver música ao vivo.
Ver show, cara. Puta merda, tem muita coisa legal.
É isso aí.
Vamos combinar então. Passou isso tudo, a gente se reúne e manda uma gelada aí, de repente com o Zeone tocando Tim Lizzy pra nós.
Opa, que maravilha.
Tomara. Vai sair. Tá essa dificuldade de ensaiar também. Eu tô evitando, mas vai rolar sim.
Beleza,
galera. Um abraço aí. Valeu, Serginho. Valeu, Zeone.
Valeu, Gustavo.
Obrigadão, gente.
Abraço.
Gente. Valeu. In the land of Erin, where sat the High King, faced with a problem, dreaded Viking. Gather all the menfolk, speaking the Celtic tongue. The land is Erin, the land is young. Stands Red O'Donnell, fighting the Saxon foe. All along the Northland, they fight bitterly. The land is Erin, the land is
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.